Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Nós vencemos quando o diabo faz o seu pior. E nós saímos disso ainda amando a Deus e ainda amando as pessoas.
Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre.
Estou tão feliz que esteja conosco, porque acredito que quando esse ensinamento terminar hoje, você se sentirá muito mais ousado, mais forte e mais confiante do que quando começou a assistir ao programa. E hoje quero falar sobre triunfar sobre a oposição. Todos nós teremos oposição nesta vida, mas ela não vencerá a batalha. Nós somos aqueles que vão triunfar. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você mostrará estar errada. Aparentemente, a língua é uma arma. As pessoas falam, dizem coisas sobre nós, mas elas não vão nos ferir, porque Deus vai nos proteger. E essa paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição, quatro coisas: paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição, é a herança ou o legado dos servos do Senhor. É nossa herança triunfar sobre a oposição. Somos cabeça e não cauda, estamos em cima e não embaixo. Onde colocarmos as nossas mãos, seremos prósperos e bem-sucedidos. 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como troféus da vitória de Cristo. E através de nós manifesta a fragrância do conhecimento de Deus em todo lugar. Há muitos anos atrás, talvez há uns 30 anos, era manhã de ação de graças e eu estava orando e agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele fez na minha vida e, de repente, no Espírito, então, eu vi uma estante de troféus e Deus estava colocando um novo troféu nela. E, sabe, se você entrar na casa de alguém e ver uma estante de troféus, você sabe, antes mesmo de olhar para eles, o que aqueles troféus representam. A pessoa é um especialista em alguma coisa, é algo, geralmente um esporte no qual se saíram muito bem. E Deus me conscientizou de que Ele tem uma estante de troféus no céu e nela estão pequenas réplicas de todos aqueles que ao longo da história trabalharam com Deus e deixou que Ele os transformasse à imagem de Jesus Cristo. Agora, eu estava quebrada de todas as formas que poderia ser quebrada. Eu tinha sido abusada, rejeitada, negligenciada e abandonada. E quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não conseguia me lembrar de ter sido feliz ou de me sentir segura e protegida. E aqui eu encontro esta escritura em Isaías, que diz que minha herança é segurança, é paz, é justiça e é triunfar sobre a oposição. E Deus falou ao meu coração, dizendo, você é um troféu da minha graça. Eu mudei você e você é uma nova pessoa. Bem, na época eu não estava ciente dessa escritura e eu não sei quanto tempo depois disso eu me deparei com isso e, deixe-me dizer, eu fiquei um tanto animada. Veja, você pode ser um troféu da graça de Deus. É o seu destino ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Não temos que permanecer como nós estamos. Quando nos aproximamos dele, ele nos ama demais para nos deixar como estamos. E assim, então, ele nos ensinará, nos treinará, nos disciplinará, nos corrigirá e trabalhará conosco. E eu sou muito grata por ele fazer isso, sabe? Que ele se preocupe demais conosco para nos deixar sozinhos em nossa bagunça. Mas Deus, ele está sempre nos mudando. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, que ele faz isso de glória em glória ou de pouco a pouco. E esta é a obra de Deus em nossas vidas. Como nós lidamos com a oposição? Provações, tribulações, dificuldades, é muito importante. Você pode deixar isso te derrotar, ou você pode decidir no começo: com a ajuda de Deus, eu vou fazer isso direito. Você pode estar determinado a lidar com isso da maneira certa e você crescerá em um outro nível de maturidade espiritual. Sabe, não crescemos nos bons momentos de nossa vida, crescemos nos momentos difíceis. A nossa fé não aumenta quando nós não temos nenhum tipo de problema, mas a nossa fé, ela aumenta quando nós temos situações nas quais temos que acreditar em Deus, não há mais nada que possamos fazer? Você já esteve numa situação em que não havia como, sabe, não havia como você se ajudar? E você pode escolher desistir, ficar deprimido, ficar de mau humor, ficar irritado e rabugento, porque isso está acontecendo comigo, e ficar na autopiedade? Ou pode dizer, com a ajuda de Deus, vou fazer isso da maneira certa, vou manter a minha alegria, vou manter a minha paz, e eu vou acreditar que Deus vai trabalhar isso a meu favor, amém? Nós vencemos quando o diabo faz o seu pior e saímos disso ainda amando a Deus e amando as pessoas. Posso repetir isso? Nós vencemos quando o diabo faz o seu pior e nós saímos disso ainda amando a Deus e ainda amando as pessoas. Quando você tem um problema em sua vida, algo acontece que parece muito cruel e muito injusto. Apenas se lembre de que nós nem sempre entendemos o que Deus está fazendo no momento. Vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. Eu posso olhar para trás, para as coisas pelas quais passei e que realmente me chatearam, foram difíceis e eu queria abdicar, desistir. E eu não entendia por que Deus, ele não mudava tudo aquilo. E eu não entendia na época, mas hoje eu olho para trás e vejo que se eu não tivesse passado por aquilo, provavelmente eu não estaria onde eu estou hoje. Lembre-se, a sua fé não cresce a menos que você tenha que usá-la. Vamos, a sua fé, ela não cresce a menos que você tenha que usá-la. Quanto mais você a usa, quanto mais a exercita, mais forte ela fica. Quando você passa por um momento difícil e passa da maneira certa, isso pode ser um testemunho do poder da fé e pode fortalecer ou enfraquecer se lidarmos de forma errada o nosso testemunho para os outros. Isso diz muito para as pessoas que te observam, talvez até mesmo para as pessoas que não são cristãs, mas sabem que você é. Quando elas veem você passar por algo que é realmente desafiador e você age da forma certa. Uma das primeiras coisas a dizer quando surgem problemas é: Senhor, ajuda-me a fazer isso direito. Eu conheço um pastor cuja esposa morreu de câncer e, claro, todos estavam orando e crendo em Deus que ela iria viver e ela não viveu. Sabe, Deus sempre responde à oração, mas às vezes ele nos diz não. E sempre que queremos um sim, não gostamos de um não, de ninguém. E nem sempre entendemos por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, por que uma pessoa é curada e outra morre. Nós não entendemos essas coisas, mas Deus tem uma razão para tudo aquilo que ele faz. Agora nós sabemos em parte, mas haverá o dia, quando este mundo passar e estivermos no céu com Jesus, então nós entenderemos tudo, saberemos todas as respostas que gostaríamos de saber agora. A questão é que quando você tiver todas essas perguntas, não deixe que isso mude sua fé em Deus. Você pode dizer, não entendo, mas Deus, eu confio em ti. Eu ponho minha confiança em ti. E sabe, às vezes nós só precisamos não perguntar tanto os porquês. Em vez de dizer porquê o tempo todo, diga, Deus, eu confio em ti. Então ele me disse, quando sua esposa morreu, a primeira coisa que ele disse foi, Deus, me ajude a fazer isso direito. E eu achei isso tão incrível. E é isso que devemos fazer, Senhor, ajuda-me a fazer isso direito. Eu tive uma situação em abril de 2023, em que fiz uma pequena cirurgia nas minhas costas. Uma dessas que você entra e sai em uma hora, vai para casa, descansa algumas semanas e fica bem. E, exceto que algo aconteceu e... Eu fui para casa, mas eu acabei tendo um coágulo, sabe? Bem no local da cirurgia. E eu estava com tanta dor que eu nem me lembro quanta dor senti. Minha família diz que eu estava de joelhos no chão implorando para que me levassem para o hospital. Aquele coágulo de sangue estava pressionando esse nervo que vai para a minha perna direita e isso danificou os nervos e eu não tinha força alguma nesta perna, então tive que ir ao hospital de reabilitação por 2 semanas e fazer fisioterapia 3 vezes ao dia. E finalmente fiquei forte para ir para casa no andador e quando cheguei em casa 2 dias depois, caí e quebrei a outra perna. Bem, eu fico feliz em dizer e dou a Deus todo o crédito. Mas desde o início eu disse, Senhor, ajuda-me a fazer isso direito. Uma das coisas que eu senti que realmente me ajudou foi viver um dia de cada vez. Agora, sabe, eu poderia realmente haver muito do que ter medo. Bem, Deus, o que vai acontecer se eu não puder fazer minhas reuniões, não puder fazer meus ensinos? O que vai acontecer se isso nunca melhorar? O que vai acontecer se eu ficar numa cadeira de rodas pelo resto da minha vida? E sabe, o diabo vai sussurrar muitos e se em seu ouvido? E continuei dizendo, eu sei que você vai cuidar de mim, você prometeu cuidar de mim, eu creio que você vai cuidar de mim. Eu estou dizendo a verdade, podemos fazer o que for necessário por meio de Cristo, que é a nossa força. Senhor, ajuda-me a fazer direito. Essa deve ser nossa primeira oração em todas as situações. Não, ó Deus, tire isso de mim. Mas Deus me ajude a lidar com isso direito. Sabe, Paulo, não consigo encontrar um lugar na Bíblia onde ele tem orado para que o problema de alguém desaparecesse. Você sabe o que ele orava? Para que passassem por aquilo direito. Sem que ficassem com raiva. Nunca culpe a Deus por seus problemas. Deus não é a fonte de seus problemas. E claro, às vezes ele poderia removê-los mais rápido do que ele faz, mas muitas vezes ele permite que eles permaneçam por um tempo porque tem algo que vamos aprender com isso. Nós praticamos o exercício da nossa fé e a vemos se tornar cada vez mais e mais forte. Existem algumas coisas em sua vida que você não entende? Por que não trocar o seu porquê? Por Deus, eu confio em ti. Isto te dará muito mais paz em vez de tentar entender, entender, entender. Existem muitos mistérios escondidos em Deus. Muitos e muitos mistérios. E algum dia vamos entender, mas esse dia não é hoje. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são profundos, insondáveis, indetectáveis e são indecifráveis. Uau! Isto é Romanos 11:33. Para triunfar sobre a oposição, nós devemos ter oposição? Todos nós temos um testemunho. O problema é que algumas pessoas, após o teste, tudo o que resta são os resmungos. Elas não têm um testemunho. Não seja o tipo de pessoa que não faz nada além de resmungar e reclamar toda vez que tiver problemas. É interessante para mim que uma pessoa possa ter um problema e nós dizemos a ela, bem, agora confie em Deus que tudo vai dar certo. Mas se nós tivermos um problema, nós não seguimos o mesmo conselho que daríamos a outras pessoas? Para triunfar sobre a oposição, temos que ter oposição. Os homens podem se opor a nós? Mateus 10, verso 17 diz, guardai-vos dos homens cujo caminho ou natureza é agir em oposição a Deus, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Você tem alguém que está constantemente te causando problemas? Você sente que a missão deles na vida é deixar você infeliz? Bem, só espere em Deus, você sairá vencedor. Uma das coisas que eu digo quando o problema vem é, isto vai acabar bem. Isso vai acabar bem. As forças do mal podem se opor a nós. Espíritos demoníacos. Daniel 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel estava jejuando e orando sobre uma situação. E Deus enviou um anjo com a resposta mas havia uma força demoníaca que se opunha a esse anjo. Então Deus enviou Miguel, que era um anjo mais forte, e ele disse: ele veio em minha ajuda. Nossa carne pode se opor a nós. Nossa própria carne provavelmente é um dos maiores problemas que temos, Gálatas 6,17, porque os desejos da carne se opõem ao Espírito Santo. E os desejos do Espírito se opõem à carne, que é a natureza humana ímpia. O que é a carne? É a natureza humana ímpia. E eles são antagônicos, são opostos um ao outro, continuamente resistindo em conflito um com o outro, de modo que você não é livre, mas é impedido de fazer o que deseja fazer. Então, quando você nasce de novo, Deus ele vem viver dentro de você, mas você ainda tem a carne. E esta escritura está nos dizendo que, por dentro, nós sabemos o que fazer e qual seria a coisa certa a fazer, mas nossa carne, a natureza humana ímpia, vai se opor ao nosso espírito. Então, às vezes, você sente que há uma guerra dentro de você, ou quase como se fossem duas pessoas, há uma parte de você que quer fazer o certo, a outra quer fazer o errado. Mas essa sua parte espiritual sempre pode vencer se você pedir ajuda ao Espírito Santo e continuar sempre orando e confiando em Deus. Às vezes, até Deus se opõe a nós e você diz: o quê? Do que está falando, Joyce? Bem, em 1 Pedro 5,5, que é muito longo na Bíblia Amplificada, eu não vou ler tudo agora, mas a segunda parte diz: vistam-se todos vocês com a humildade, sendo livres de orgulho e arrogância uns para com os outros, pois Deus ele se opõe aos soberbos. Deus se opõe àqueles que são orgulhosos. Noutras palavras, estou tentando fazer tudo sozinho por minha própria conta, sem pedir a Ele que me ajude, estou sendo orgulhosa e Deus vai se opor a mim e não deixar que eu seja bem-sucedida, porque a vitória pertence a Ele e não a mim. Porque sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Talvez você tenha um problema agora no casamento e esteja tentando consertá-lo sem pedir a Deus para se envolver. Talvez em suas finanças ou com um dos seus filhos e esteja tentando consertar, você tem um plano e está trabalhando nele. Mas a Bíblia diz que devemos lançar o nosso cuidado sobre ele e entregar nossos caminhos a ele, desejar o seu caminho. Seja feita a sua vontade e não a minha. E até que façamos isso, Deus se opõe a nós. Diz que ele se opõe aos orgulhosos, os desdenhosos, os presunçosos, os arrogantes. Ele se opõe a eles, os frustra e os derrota, mas dá graça aos humildes. Cara, quando aprendi essa escritura e tudo o que ela está dizendo, e isso me levou um bom tempo, foi uma mudança de vida para mim, porque eu estava no que a Bíblia chama de obras da carne o tempo todo. Eu tentava mudar a mim mesma, mudar meu marido, mudar os meus filhos, fazer o meu ministério crescer. Eu tinha um plano para tudo. O problema era que nada disso funcionava e eu estava apenas me frustrando. Então, eu aprendi que somente Deus e sua graça podiam mudar qualquer coisa em minha vida. E comecei a aprender a confiar nele e a perguntar a ele o que eu deveria fazer. E quando ele me mostrava o que fazer, eu fazia. Me apoiando e dependendo dele, tudo funcionava. Sabe, muitas pessoas sabem o que devem fazer, tentam. Mas Deus nos pediu para crermos somente, confiar e acreditar nele. Nós nunca mudamos sem um desafio. As provações, desafios ou oposição nos forçam a escolher uma de duas coisas: desistir e ter uma atitude ruim, ou insistir até a vitória. Eu amo isso. Temos duas opções. Se você tiver um problema agora, tem duas opções: ter uma atitude ruim e desistir, ou avançar para a vitória. Eu acredito que agora você decidirá avançar para a vitória. Na verdade, você vai formar o hábito de persistir até a vitória. Não se surpreenda quando você tiver um problema. Jesus nos prometeu que no mundo nós teríamos aflições. João 16, 33, no mundo tereis aflições, Animem-se, pois eu venci o mundo. Nós mantemos nossa paz, a nossa alegria e confiamos em Deus. Não sabemos o quanto vai demorar. E essa é, às vezes, a parte realmente frustrante. Alguns de vocês têm alguma situação acontecendo em sua vida por muito, muito tempo e, no momento, você pergunta assim, quando, Deus, quando? Por quê, Deus, por quê? Bem, no devido tempo, no tempo certo, no tempo designado, Deus vai agir. E quer saber, pode ser de repente, pode ser hoje mesmo. Viva com essa expectativa, hoje pode ser o meu dia de vitória. Se você está esperando há 10 anos, ainda assim, não deixe o diabo roubar a sua fé. Oh, já faz tanto tempo, Deus não vai fazer nada. Será que ele nunca vai fazer nada? Ele poderia te ajudar, mas não ajuda, então talvez ele não te ame? O que você fez de errado que está impedindo Deus de te ajudar? Não, você rejeita tudo isso e diz, Deus me ama e ele tem um plano para mim e no devido tempo, no tempo determinado, no tempo certo, ele trará a minha vitória e nenhum demônio no inferno será capaz de detê-lo. Persista até a vitória. Sabe o que é uma crise? Às vezes, quando uma pessoa está no hospital e teve algum tipo de lesão muito grave, o médico pode dizer, bem, as próximas 24 horas são o ponto da crise. Ou eles vão melhorar, ou não vão conseguir. E sabe, nós temos pontos de crise em nossas vidas. O ponto de crise é definido como ponto crucial ou decisivo, onde uma pessoa melhora ou ela piora. Um lugar onde uma decisão difícil ou importante deve ser tomada. Eu quero que você decida hoje mesmo que você vai ficar com Deus para sempre. Não importa o que aconteça, se isso dói ou se não dói, se é difícil ou não é difícil, se você consegue o que quer ou não consegue o que você quer. Não estamos servindo a Deus só para Ele nos dar tudo o que queremos, mas nós o servimos porque Ele é digno de ser louvado. Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele criou todas as coisas boas que nós vemos e Ele não apenas as criou, mas Ele as mantém todos os dias para nós. Em nossa jornada com Deus, às vezes chegamos a um ponto de crise na fé que temos que tomar uma decisão. E talvez seja por isso que você ligou no programa hoje, porque você precisa tomar uma decisão de que você vai parar de ir e voltar, eu desisto, ou não, vou tentar de novo, eu desisto, ou não, eu vou tentar de novo. Por que, Deus, por que? Eu não entendo. E aí você faz tantas perguntas para si mesmo que fica desanimado, deprimido e oprimido. Mas você pode manter a sua alegria se continuar acreditando. Alegria e paz estão ligadas ao crer, sabia? Quando você crê em Deus, você entra no seu descanso. É incrível o que confiar em Deus faz por você. É uma coisinha simples, mas você pode viver com medo e ter medo de nunca conseguir uma vitória, ou pode dizer, hoje pode ser o dia da minha vitória. Eu estou confiando em Deus para cuidar de mim e fazer o que precisa ser feito e será feito no devido tempo. Eu oro por você em nome de Jesus, para que você tenha paciência para suportar o que vier com bom temperamento até o dia da sua vitória. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por passar esse tempo conosco. Nós amamos você, nós amamos a palavra e espero que você sempre ponha a palavra de Deus em primeiro lugar, porque ela é o seu alimento para o seu espírito e ela te fortalecerá. Tenha um dia abençoado.